Está começando mais um programa República, eu sou Loriel Rocha. Filósofo, hoje nós vamos tratar de um tema que é o símio predador, e este assunto envolve o símio predador dentro da política, e este assunto envolve não uma matéria de política partidária, muito pelo contrário, longe disso, mas dois assuntos que se intercalam e cujos estudos são extremamente complexos, que é a antropologia filosófica e a filogenia. Bem, para aqueles que não conhecem, não é? A filogenia é o estudo da história evolutiva de um grupo de organismos, como uma espécie, como uma população, e das relações que eles têm entre eles, não é? Então, a filogenia é baseada na hipótese de que todos os organismos têm um ancestral em comum. Por exemplo, quando nós falamos que o ancestral comum do ser humano é o símio, né? É o macaco, nós estamos falando exatamente da filogenia. Quando nós falamos dos três tipos de cérebro, como eu falei em outro programa, do ser humano, cérebro reptiliano, cérebro mamífero e o cérebro neocórtex, que é o último cérebro que evoluiu, nós estamos falando da filogenia. Eu já fiz aqui por diversas vezes programas do Prêmio Nobel de Medicina, o John Eccles. John Eccles é exatamente um indivíduo que tem estudos brilhantíssimos sobre a filogenia, né? Então, na história evolutiva do ser humano, o homem tem características moleculares, ele tem características morfológicas, ele tem características psíquicas. Ele tem características anatômicas. Isso é o resultado, digamos, gráfico de uma evolução filogenética. Então, aquilo que a ciência consignou, então, como evolução, presume que exista neste longo histórico, né? Certas características que ficam depositadas. Nós vamos utilizá-las ou não, correto? De acordo com a circunstância. A gente tem um cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, digamos assim, primitivo no sentido de primeiro. É um cérebro profundo. E aonde estão guardados certas características de comportamento. Tá claro? Então, o homem, para agir, tudo aquilo que se transforma em comportamento, ou seja, em comportamento, em emoção, em pensamento, ele está expresso, né? Nós temos uma cadeia filogenética que está expressa nesses três tipos de cérebro. Então, veja, no âmbito da política, por exemplo, ou no âmbito da medicina, ou no âmbito de um sacerdócio, né? Todos nós entendemos claramente que uma pessoa é melhor ou pior, vamos usar essa terminologia, uma pessoa mais evoluída moralmente, eticamente, virtuosamente falando, nós enxergamos essa pessoa exatamente em razão do comportamento dela. Ela não é uma pessoa discursiva, porque, claro, eu posso falar uma coisa e fazer outra completamente diferente. Então, quando existe essa unificação entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo, não é? Quando há uma coordenação exata, como se eu fosse e todos nós somos um talho único, não é? Quando existe essa coordenação direcionada para, digamos, o bem, o bom e o belo, que era a chamada trilogia da perfeição entre os gregos, aquele ser humano faz coisas boas. Ele individualmente é uma pessoa boa e socialmente é uma pessoa boa. Então veja, quando nós apontamos que existe um descompasso de virtude no mundo, existe muito roubo, existe muita guerra, existe muita mentira, existe muita corrupção, o que que nós estamos falando? Nós estamos dando nome a comportamentos concretizados. É isso que eu quero que vocês entendam. Esses comportamentos são concretizados. Esses comportamentos são concretizados exatamente porque estes seres humanos, internamente, ou seja, na sua capacidade de pensamento, de sentimento e de comportamento, eles têm uma ruptura moral, ética e de virtude. Correto? Então, nós estamos aqui agora. O que leva o indivíduo? Então, isso é um ponto, tá? A filogenia é exatamente o ramo da biologia que estuda o que nos ficou enquanto como característica de espécie. Então, nós somos um Homo sapiens sapiens. Nós somos um animal, um macaco sem pelo, o chamado macaco nu, aquela grande obra do Desmond Doris Morris, não é? O macaco nu. Isso é um ponto. O que nós temos enquanto características animais e quais são as características que nos tornam sapiens sapiens? Tá? A característica que nos torna sapiens sapiens, entre nós e o símio, nós temos uma biologia quase que inteiramente equivalente. Tem uma porcentagem muito pequena que não chega a 2% de diferenciação. Muito bem, se não me falha a memória. Esses 2% são responsáveis, digamos assim, por aquilo que nos diferencia. E o que nos diferencia enquanto espécie? Aí nós vamos para o ramo, para a filosofia. A biologia vai dar uma explicação, evidentemente, e a filosofia vai dar outra explicação. Ora, dentro do ramo da filosofia, qual é o terreno que estuda isso na filosofia? A ontologia, né? E a antropologia filosófica. A antropologia, aquilo é o ramo da filosofia mais importante, né? É de onde a filosofia parte. Ramo não, é a coluna central da filosofia. A antropologia estuda o ser do ser humano. Veja, nós somos seres humanos. Então, este ser aqui, ele tem uma característica. Nós vamos estudar isso na antropologia e na ontologia, tá bem? A grosso modo, o que que nos caracteriza enquanto seres humanos? Eu falei isso no programa dos três tipos de violência e não só. Eu venho falando isso já há muito tempo. O que caracteriza o sapiens sapiens é, precisamente, a conjunção, não pode ser separado, é a conjunção da alta capacidade cognitiva, não é somente a capacidade de pensar, eu estou falando de alta capacidade cognitiva. Tendo um comportamento ético, moral e virtuoso equivalente, não adianta nada eu ser um indivíduo, um psicopata é um indivíduo que tem uma alta capacidade cognitiva, mas ele não tem um comportamento moral equivalente. Não adianta nada você ser muito inteligente se o seu comportamento, a sua emoção, não vier anexada a isto. Quando Platão utiliza a simbólica da carruagem, dos dois cavalos e do cocheiro para explicar o funcionamento da alma tremembrada e do ser humano, ele está falando exatamente disso. A filosofia é a sabedoria, a via, o caminho, já fiz programa sobre isso, para atingir a sabedoria. Muito bem, o que que a filosofia ensina desde tempos imemoriais? Primeiro, o autoconhecimento, né? O homem tem que se autoconhecer, e este autoconhecimento presume que ele consiga conhecer o seu pensamento, a sua reflexão, a sua alta capacidade, desenvolver uma alta capacidade cognitiva, né? Desenvolver um coração virtuoso e desenvolver um comportamento virtuoso. Isso é, em linhas gerais, digamos, a via de autoconhecimento que propõe a filosofia. Então, a filosofia não é uma via para você tornar-se muito inteligente para oprimir o outro. É o inverso. A filosofia é um caminho interior. E ela parte do princípio de que, se estamos nós Se somos praticantes e vivemos consoante uma prática interior de sabedoria, sem a necessidade de ficar falando que somos sábios, evidentemente, como nós vivemos em sociedade, essa sociedade, será melhor. Então veja, por que que eu estou falando isso? Porque é um contrassenso, é uma irrealidade, é uma distopia, é uma falácia nós propormos um mundo melhor com seres humanos ruins. Não existe a possibilidade, pessoalmente e socialmente, universalmente falando, de nós termos um planeta melhor. E o que é um planeta melhor? Um planeta realmente em que o bem, o bom e o belo não sejam divisas ou emblemas, sejam comportamentos concretos. Isso demanda que nós tenhamos pessoas melhores dentro do planeta. E essas pessoas melhores em que aspecto? Ora, no aspecto daquilo que a antropologia filosófica consigna e daquilo que a ontologia consigna. Pessoas que sejam pessoas equilibradas interiormente, não é? E quando o indivíduo é equilibrado interiormente, ele não fica falando para todo mundo que ele é equilibrado interiormente. Correto? Então, como é que nós vamos diminuir a corrupção? Fazendo leis? Sim e não. Não é? Então, até o planeta chegar a esse estágio, né, em que a gente tenha universalmente um planeta de ponderação, de fraternidade, de acolhimento, um planeta pacífico, a grande tarefa recai sobre nós. Ela não é meramente uma tarefa institucional. Meus caros, eu tenho falado por centenas de vezes dos grandes problemas dos movimentos revolucionários. Tentando não, explicando a grande ruptura que foi aquilo ali. Então, os movimentos do século 18, 19, quando eles criam instituições, as instituições que são responsáveis por guardar certas coisas sociais, eles deslocam do ser humano a responsabilidade social. Coisa que era impossível na Grécia, coisa que era impossível na Índia, coisa que era impossível na China, coisa que era impossível em Roma, coisa que é impossível no Islã de hoje. Coisa que era impossível na Idade Média. O ser humano é responsável pelo seu comportamento, bom ou mau. Ele tem que assumir a responsabilidade. Então, não são as cidades que estão violentas. Eu farei um programa na próxima quinta-feira só sobre entes, os entes vivos e os entes não vivos, que está relacionado a isso. Nós temos uma responsabilidade social. Por que que eu estou me demorando nesse assunto aqui. Veja, então, a filogenia, ela nos deixa certas marcas, não é? A antropologia filosófica é o ramo da filosofia que investiga essa estrutura essencial do ser humano, né? Então, a antropologia filosófica é o ramo da filosofia dedicada ao estudo dos seres humanos. Embora os seus precursores possam ser encontrados em Platão e Aristóteles, tem-se o hábito de conceituar equivocadamente, no meu entendimento, que a antropologia filosófica como disciplina independente foi surgiu com Kant, né? Portanto, no século XVIII. Tá? Ora, aqui existe um outro ponto importante. Feitas essas considerações, eu vou entrar no assunto aqui. Platão, no livro dele, A República, o que que Platão coloca? Aliás, o nosso programa, A República, tem exatamente o nome, A República, em razão de Platão. A República coloca que é um livro que trata sobre a forma de governar, que atenda a todos. Né? E para isso é necessário, portanto, esclarecer o que é a justiça em si, e quais são os melhores tipos de seres humanos, e quais os seres humanos podem estar presentes na governação. Então, quando você pensa em governar uma cidade, quando você pensa na divisão de poderes, você está pensando claramente nos tipos de caráter que devem ocupar os representantes públicos. É óbvio. Então, nós não conseguimos entender a República de Platão sem entender, por exemplo, a estrutura da alma tremembrada de Platão, né? E nós não conseguimos entender isto sem entender o papel da ontologia, ou seja, o que caracteriza o ser humano. Aristóteles vai fincar a pedra, equivocadamente, hoje em dia já sabe disso, que o homem é um animal racional. Não, o homem tem uma racionalidade, mas veja, ele tem alta capacidade cognitiva. É isso que o caracteriza filogeneticamente enquanto espécie. Tá claro? Agora, o desenvolvimento do raciocínio, né, da alta racionalidade, que inclui inclusivamente a capacidade de abstração, é algo extremamente complexo. Ou seja, todos nós temos cérebro. Isso significa que o fato de nós termos o órgão cérebro automaticamente deriva disto, automaticamente, que eu sou uma pessoa melhor? É claro que não. É claro que não. Então veja, para ser uma pessoa melhor, demanda que eu faça sobre mim um trabalho. O IMUB, desde que foi fundado, há quase 30 anos, nós damos um curso chamado Filosofia e Consciência, que é exatamente essa ideia do trabalho sobre si. Correto? Porque o ser do ser humano é consciência e é experiência ao mesmo tempo. Então é um equívoco tremendo achar que o indivíduo que vai aprimorar a sua alta cognição, ele não tem que ter um comportamento correlato. Tem. E assim como ele tem uma alta capacidade de cognição, ele tem que ter um comportamento virtuoso, ético e moral na mesma linha. Caso contrário, tem alguma desconexão. Se existe uma desconexão, nós precisamos de fazer a conexão. Eu não estou aqui falando nenhuma novidade para vocês. Isso é algo que já existe há milhares de anos, né? Todas as grandes culturas do mundo têm as suas formas de ensinar o autoconhecimento. Pois bem, então tudo aquilo que o homem vai fazer, tudo, a política é uma esfera de ação humana, né? Em tudo aquilo que nós vamos fazer, pessoalmente ou profissionalmente, demanda, exige que nós tenhamos seres humanos melhores. Aqui, sobretudo aqueles que estão à frente de cargos públicos. Aqueles que estão à frente são CEO de empresas. Aqueles que estão à frente dos exércitos. Aqueles que estão à frente das monarquias. Por quê? Porque o indivíduo que está no topo, o exemplo dele é visível. E o exemplo arrasta. O exemplo estimula, né? Aquele que é um indivíduo exemplar, ele tem como conclamar o cidadão que vive numa desmedida, né? Que vive numa ausência de ética, de moral e de virtude, que vive praticando mal, vamos usar essa categoria? Que vive praticando mal, que é violento, que é corrupto. O indivíduo que é um exemplo de seriedade e de pessoa humana, ele tem autoridade espiritual, ela não é moral, ela é espiritual. Ele tem autoridade, ele não é autoritário para, através do seu exemplo, arrastar as pessoas, né? No sentido de guiá-las, de mobilizá-las, não que ele se torne um messias, longe disso. Mas o exemplo daquele indivíduo, o exemplo da prática constante do bem, do bom e do belo, quando você convive com alguém assim, aquilo nos inspira. Então, o verdadeiro mestre, ele não exerce uma liderança comportativa, uma liderança de guia, de Messias. O verdadeiro mestre é aquele que é, porque é. Em sendo, ele inspira para que você também seja. Mas ele não vai ser o seu guia no sentido de fazer a sua cabeça. Ora, então vamos aqui. A classe política nacional, com raríssimas exceções, foi dirigida desde do golpe da independência por indivíduos que tinham, no início da República, digamos, um caráter e uma fortaleza. Quando a gente invoca a figura de Dom Pedro II, por exemplo, nós vemos uma característica que exatamente alia essa capacidade cognitiva com um grau de comportamento moral. Mas ele não tinha um perfil para ser um imperador. Nos primeiros. O Getúlio Vargas, por exemplo, era um homem pessoalmente probo. Correto? Então, o bom político será aquele indivíduo que vai conciliar uma coisa ou outra. Aí nós podemos analisar o governo daquele indivíduo de acordo com certos parâmetros, de acordo com certas métricas, não é? Vai acontecer mesmo os militares, presidentes da ditadura militar de 64. Nós temos ali também um tipo de configuração, já há um declínio, mas um declínio, sobretudo, da cognição, mas a gente vê que há um aspecto de moral e de ética, não de virtude. De moral e de ética que ainda existe. Da nova república em diante, nós vamos ver essa coisa ir começando a descer. Bem, isso é um fenômeno não só do Brasil. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Em escala mundial, nós temos desde o início do século XX, todas as mídias, todos os jornais, todos os grandes movimentos foram movimentos que foram bombardeando para gerar uma desconexão entre alta capacidade cognitiva e a virtude. Tá claro? De modo que hoje, vamos pegar o show da Madonna que teve no Rio de Janeiro. Vamos pegar agora as bizarrices que aconteceram no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Vamos pegar o comércio aberto de órgãos. Vamos pegar o comércio aberto de drogas. Vamos pegar o comércio aberto de bebida em larga escala. Vamos pegar o comércio aberto de venda de mulheres. Vamos pegar qualquer coisa. Hoje, quando nós analisamos sobre a perspectiva do comércio e constatamos a violência, né? Que a violência ela não é só física, ela é psicológica e ela é simbólica. Quando nós constatamos como o mundo está ruim, não é o mundo que está ruim, são as pessoas que não estão equilibradas. E onde está a causa do desequilíbrio? Nessa desconexão. Então veja. Feito este preâmbulo que mistura antropologia filosófica, filogenia e o livro A República de Platão, vou passar aqui a tese, a teoria que a minha amiga Priscila Garcia advoga e com a qual eu tenho conversas, ela é médica por formação e artista plástica. Teoria essa que ela desenvolveu há mais de 30 anos e com a qual eu concordo inteiramente. Eu vou aqui a teoria para falar para vocês. Vamos aqui à teoria. Evidentemente que eu vou fazer uma leitura bem superficial, isso é algo muito profundo. Há muitos anos atrás eu havia dito que, e repito, e vou repetir sempre, até que outra teoria mais adequada não me dê sinais de que eu estou equivocado. Eu havia dito que o Bolsonaro, depois que ele terminasse o governo dele, que qualquer criatura poderia tornar-se presidente da República, inclusive criminosos e bandidos como Fernandinho Beiramar. O que é que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro é o exemplo concreto de uma escalada de primatas tomando conta dentro do governo. Ele falou por diversas vezes, não foi uma só, que o objetivo deles entrarem no governo era destruir o Brasil. E essa destruição tinha que fazer o Brasil retornar para a década de 40, de 1940. O que é que tinha em 1940 no Brasil? Getúlio Vargas, que o Bolsonaro odeia e os militares odeiam. O que mais que tinha? Hitler? Stalin? O que que tinha no cenário mundial? Então, por que a data 1940? O fato é o seguinte: o sujeito legislou desde todo sempre. Ele é um indivíduo completamente destemperado, inculto, grosseiro. Vamos lembrar da antropologia filosófica? As pessoas querem falar do Bolsonaro como exemplo do quê? De pai de família? De marido? De honestidade? Não pode ser nada disso. Quando a gente pensa na alta capacidade cognitiva e no comportamento moral equivalente, ético, o Bolsonaro é a antítese de tudo isso. E mais. E mais. E é aqui que eu quero chegar. O que que está acontecendo agora em São Paulo? Nós temos o coach goiano, que é um Bolsonaro sociopata, não é? O Bolsonaro também é um sociopata, claramente. Nós temos a diferença é que o coach é muito mais inteligente do que o Bolsonaro. É mesmo. Mas o que é que está acontecendo? Repito, isso não é só um fenômeno no Brasil. Então, nós tivemos durante todo o século XX, vocês têm que seguir o raciocínio, nós tivemos uma estimulação contínua dos grandes poderes do mundo para enlouquecer a humanidade. Ou seja, para desconectar aquilo que, dentro da escala da filogenia, gerou um cérebro mais evoluído, com um comportamento equivalente. O que é que nós temos? Nós temos a estimulação diária, contínua, não em comportamentos evoluídos, mas exatamente no inverso, na involução. Eu comecei este ano fazendo um programa sobre, vários programas sobre homeostase civilizacional, o declínio da civilização. Como é que uma civilização declina, meus caros? Ah, e as instituições que não estão funcionando. Não, não são as instituições. São as pessoas humanas que estão ocupando as instituições, que estão degradadas enquanto ser humano a tal ponto que elas destroem as instituições por dentro. Correto? Eis o ponto aonde eu quero chegar. Então, o que nós estamos assistindo enquanto fenômeno político, fenômeno das empresas, né? Fenômenos sociais, fenômenos dentro das casas, as crianças estão cada dia mais agressivas. Os adolescentes estão mais agressivos. Há 200 milhões de casos de adolescentes que batem nos professores, né? Pessoas que vão e incendeiam umas outras nas ruas gratuitamente. Os exemplos são imensos. nós estamos falando do quê? É muito fácil não tentar escamotear a realidade para não entender o problema. O problema está no descontrole da psique humana. É preciso invocar a filogenia, é preciso invocar a antropologia filosófica, é preciso invocar a ontologia, é preciso invocar a biologia evolutiva, é preciso invocar todas as teorias psiquiátricas e psicanalíticas para entender o que está acontecendo. É um problema dentro do ser humano, dentro. Nós estamos assistindo aquilo que o Mário Ferreira dos Santos e o professor Jorge Boaventura já fez programa demais sobre isso. Falava como sendo o fenômeno qualificado como homeostase civilizacional ou a invasão vertical dos bárbaros. Há um problema, há uma ruptura na capacidade cognitiva. Há uma ruptura entre a alta cognição e o comportamento. Claramente. Somente esta ruptura entre a alta cognição e o comportamento gera a violência. Geram doenças sociais. Tá bem? A política que nós assistimos é um efeito disso, desta desorganização. Ou seja, se o homem, na escala da filogenia, chegou a um ponto em que ele consegue conciliar cognição com virtude. E se nós não vemos esses exemplos, isso significa que nós estamos retroagindo na escala filogenética. Há uma ruptura aqui, mundialmente. E há mesmo, tá? Bem, as causas para isso são inúmeras. Mas aqui vamos ao texto da Priscila. Então, quando o indivíduo apoia, veja o que está acontecendo na política internacional. No Brasil, basta o sujeito vir e gritar. Gritar, xingar, cuspir em todo mundo, fazer as maiores lambanças, ter um comportamento que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô desaprovaria de cheio. Tá claro? Um comportamento de gente mal educada, de gente incivilizada, para dizer o mínimo. Hoje, quanto mais o indivíduo consegue fazer isso, mais ele é aplaudido pela louca da falsa direita brasileira. Olha só, então o apoiador de indivíduos como o Trump, como o Bolsonaro, né? Como aquele cara de Portugal agora, da extrema-direita portuguesa, que me fugiu o nome dele, ou como o Marçal, é a rigor, né? Um humano involuído, cuja capacidade cognitiva e moral foi obliterada por diversos meios artificiais. Então, vou pegar aqui a teoria da Priscila. Uma vez que você naturaliza, portanto, então vamos entender o problema. Quando o indivíduo, algum tempo atrás, nós iríamos admirar os indivíduos, os melhores da espécie, os indivíduos mais educados, os indivíduos mais elegantes, os indivíduos mais nobres, como pessoa. Não tem a ver com dinheiro, não. Como pessoa, não é? Os indivíduos que eram destacadamente exemplos. Hoje, uma grande parcela da humanidade está disposta a admirar os piores. E mais, a achar que aquele pior, no exercício de um cargo público, ele vai fazer alguma coisa diferente além da lambança que ele apresenta publicamente. Tá claro? Não vai. Não consegue. Então veja, nós já uma parcela da sociedade, do mundo, já naturalizou esse tipo de incivilização. Correto? Então, o objetivo, existe um longo adestramento histórico desde a Revolução Francesa, de desracionalizar os seres humanos. Evidentemente que esse comportamento de desracionalização, de criação de estimulação daquilo que existe mais primitivo, porque somente um indivíduo que está estimulado na sua alta primitividade, portanto, nesse cérebro aqui, ó, o cérebro reptiliano, né, somente esse indivíduo que não tem controle sobre nenhum sobre as suas emoções, acha bonito, por exemplo, o tráfico de órgãos. Ah, quem acha isso bonito? Vai, ninguém vai falar. A pedofilia em larga escala. Hã? A venda de droga em larga escala. Não é só uma questão de comércio. É uma questão de degeneração. Degeneração. Na escala filogenética. Então, veja. O que que acontece? Nós somos descendentes do macaco, segundo Darwin, né? Bem, então, a evolução nos propiciou certos comportamentos. Dentro da floresta, nós temos que ser aguerridos, né? E, evidentemente, toda floresta, ela tem um dono, geograficamente, os machos dominam em cada local, e evidentemente, quando entra um outro macho, aquele macho vai combater. Mas o homem é a única espécie de todos os animais que não tem um local definido. Ele é um predador da sua espécie e ele é um predador das outras espécies. A gente não tem casos de elefantes que saem do seu território para invadir o território alheio. Então, eles têm uma noção espacial muito definida. Portanto, quando aquele outro macho entra no território, ele é um invasor. Então, ele entrou, ele vai ser abatido. Tem-se uma guerra. Mas e quando a guerra é gratuita? Então, exceto naquele momento da guerra, o elefante, o urso, o tigre, o leão, etc., tal, qualquer animal, um galo, qualquer animal, ele vai defender o seu espaço e o seu território. É um processo de defesa. Defesa não é violência. Trump, Bolsonaro, Marçal não são indivíduos que defendem o mundo. Eles são violentos. É preciso fazer essa distinção. É uma gente que trouxe para dentro da política a barbárie completa. Ora, então, é preciso dar a designação. O que nós estamos tratando como um fenômeno meramente eleitoral ou de disputa entre direita e esquerda, não se trata disso mais. Nós não estamos vendo no mundo inteiro, veja o que Israel está fazendo. Veja o que Israel está fazendo. E ninguém consegue deter aqueles loucos. Ou não consegue deter porque senão eclode uma terceira guerra mundial. De proporções impressionantes, imprevisíveis. Não é? Aquilo ali não tem nenhum argumento e nenhuma justificativa mais. Isso significa que, e o Lênin Streck está correto, que a justiça brasileira e internacional não deu conta de lidar com a desmedida humana, com a involução. O mundo inteiro está pegando fogo. Ora, então o apoio a indivíduos como Trump, como Bolsonaro, como Marçal, não é um apoio político. É a expressão a uma volta de um modelo ancestral, não é? Que parecia extinto do predador, do símio. Parecia extinto. Parecia que nós não éramos mais capazes de voltar a ser macaco. Macaco é um elemento que imita. Você não pode ensinar um macaco. Né? Você, aliás, você adestra o macaco. Você não pode dialogar com o macaco. Não é? Ele não tem essa capacidade. Você já tentou dialogar com um bolsonarista? É impossível. Porque ou você vai fazer as presepadas que ele exige que você faça, ou ele sai te xingando e te agredindo de todas as formas possíveis e imagináveis. Não há a menor capacidade de convívio social. Você fala, ah, é porque ele adora o. Como assim você adora alguém cegamente? Como que você não consegue enxergar mais a disruptura, a imoralidade, o crime, a indecência, a violência? O problema, meu filho, está em você. Porque o outro já é aquilo. Né? Então, nós não estamos lidando com um fenômeno político. Nós estamos lidando com um fenômeno incivilizacional. Não é? Então, esse é um fenômeno muito mais profundo. Ele é um fenômeno biológico. Ele é um fenômeno que a filogenia explica, a psicologia, a antropologia e a ontologia explicam. Tá? Então, ele é um fenômeno que remete à ideia de que nós estamos presenciando uma involução daquilo que define o ser do ser humano. É muito simples. Há uma definição do ser humano. Ela é religiosa, ela é filosófica, ela é biológica, ela é comportamental. Há uma definição. Isso que nós estamos vendo aí são humanos? Não, não são. Não são. Né? Então, nós estamos vendo um tipo de mutação incivilizacional. Tá claro? Ela, repito, durante tempos, desde a Revolução Francesa, nós tivemos as elites do mundo e as instituições como um todo, não é? Estimulando a redução da racionalidade. A alta racionalidade é um atributo essencialmente humano. Os animais têm razão, têm mente, têm, eles pensam, pensam, mas a alta racionalidade, não. Ela é um atributo essencialmente humano. Essencialmente humano. Então nós estamos sendo bombardeados há tempos para a diminuição da alta racionalidade e para a diminuição de um comportamento virtuoso. Tá? Ora, o que a gente verifica também é que há seres humanos que estão conseguindo resistir a essa desumanização, a esse processo incivilizacional, e outros não. Outros estão sendo levados de roldão. Então, nós temos na natureza uma série de mamíferos ditos superiores: vaca, cachorro, porco, gato, não é? Os felinos, os macacos todos. Todos eles têm uma racionalidade, mas ela não é uma alta capacidade cognitiva. Tá claro? Então, o fato é que aquilo que caracteriza a espécie humana é a capacidade racional. E essa capacidade racional, ela está ligada ao senso moral. Ela está ligada ao senso ético. E ela está ligada ao senso de virtude. Não tem como você desmembrar uma coisa da outra. Tá? Então, é em cima disso que os seres humanos compuseram códigos civilizacionais e construíram culturas. Todas as culturas são construídas em cima do exercício dessa capacidade, dessa alta capacidade cognitiva, né? E de um comportamento equivalente, você vai construir cultura. É isso que nos faz estudar todas as culturas do mundo antigo. Veja bem, quando a alta capacidade racional é desligada do senso moral, nós temos aquele exatamente o cenário do filme Mad Max. Você só tem violência. Você tem um mundo inteiramente destruído. E os fortões, os valentões, é que ficam oprimindo todo mundo e matando todo mundo por matar. Ele não tem outro objetivo. A predação passa a ser um meio natural de subsistir. Aí você fala, mas por que que você está matando? Você está matando igual o leão? Não, o leão está matando porque o outro macho entrou no território dele. Esse macho aqui agride, mata e violenta gratuitamente. Portanto, não é uma questão de território, de defesa. E veja, durante o governo miliciano, a quantidade de iconografias panfletárias que esses loucos colocavam, dele montado num cavalo, dele como um herói, comparando ao super-herói da Marvel, Jesus abençoando aquilo. Olha, realmente é algo indizível o que a gente foi presenciando dentro do Brasil, não é? Então, o que que acontece? Quando uma civilização cai, quando ela tomba, né, quando ela desaparece, outra assume o seu lugar, não é? Isso equivale a dizer o seguinte: sem esse código, sem a alta capacidade cognitiva e um senso moral correlato, nós não temos cultura, nós não temos civilização. Desde que o mundo é mundo, todos os grandes livros falam do fim dos tempos. Como é que ele virá? Através de uma guerra? Deus vai mandar um outro dilúvio? É o efeito estufa? Ou é o ser humano que também vai contribuir para isso? Por enquanto, o que nós estamos vendo são seres humanos que estão escalando a violência de um modo cada vez maior. Então, no Brasil, a escalada da violência, ela está muito grande. Muito. E não é só na política. Então, aquilo que mantém uma civilização em pé é exatamente esse código, que coordena alta capacidade cognitiva com senso moral equivalente. Ora, o que que acontece quando esse código é rompido? Barbárie pura. Tá? Barbárie pura. Então, o ser humano involuído, ele automaticamente, quando esse código genético que todos nós temos, porque ele advém da biologia evolutiva, ele advém da filogenia, quando se rompe dentro de nós, de alguma forma, aquilo que nos caracteriza enquanto ser humano, a gente volta ao estágio de primata. Tá claro? Em termos de comportamento. Ora, então é esse ser humano involuído que vai automaticamente passar a usar um código natural, e aqui é que entra, que é o código que vai falar da lei do mais forte. Então é por isso que esses aloprados da falsa direita, estimulados, o Olavo de Carvalho estimulou muito isso, o Martim Vasques fez uma análise muito interessante sobre o Olavo de Carvalho. O professor João César de Castro Rosser vem fazendo também uma análise em relação ao Olavo de Carvalho, como o criador da falsa direita, o criador desse senso incivilizacional, como código de comportamento na política e na cultura. Mas ele não foi o criador exclusivo. Repito que antes dele, nós temos desde a Revolução Francesa a quebra do código. O resultado está aí, tá claro? Mas nós temos, evidentemente, agentes da desordem, agentes da desestimulação, da ruptura da filogenia. Então, essa é a razão pela qual esse indivíduo incivilizado, ele vai gostar do cara que se apresenta, que grita, que xinga, que solta vitupérios, que bate, que cospe, que parece muito macho, correto? Mas é aquele macho grotesco. É aquele macho que ele é bárbaro, num sentido absolutamente pejorativo do termo, porque ele não tem nenhuma virtude, ele não tem nenhuma valentia, ele não tem nenhum brio, ele não configura nem simbolicamente, ele não tem nenhuma característica de um herói, ele não tem nenhuma característica de um guerreiro. Correto? Então, o que que as pessoas hoje estão buscando? As pessoas estão buscando um predador, aquele que se apresenta como um predador, não é? Aquele que se apresenta como alguém extremamente violento, e esse indivíduo levanta uma bandeirinha: vamos combater o comunismo. Então, em nome de combater o comunismo, abriu todas as portas do inferno. todas as portas do inferno. Correto? Que comunismo? Porque nem conceitua essa, a gente conceitua nada. O que eles propõem o tempo inteiro, duvida? Uai, e o que que aconteceu no 8 de janeiro? Brasília foi quebrada. É um fato histórico. O que que essa gente vem fazendo nas mídias sociais? Eles xingam o tempo inteiro. Eles não conversam, exceto interpares. E mesmo assim, outro dia, eu vi um vídeo de uma entrevista que esses selvagens fizeram com Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, o cara que classicamente é a direita brasileira. Os bolsonaristas entrevistando Ronaldo Caiado. Aquilo ali é um choque absoluto. Um choque absoluto. Ronaldo Caiado foi tratado como inimigo deles. Porque o Ronaldo Caiado não queria falar da deposição do Supremo Tribunal Federal ou do Alexandre de Moraes. Então esses loucos, loucos, né? Esses licantropos que estão soltos por aí, porque gosta de sangue, gosta de violência, né? O que que está acontecendo? Nós temos um caos e, evidentemente, que o código natural, o único que eles entendem, é aquele que se apresenta como o mais evoluído possível. Eles só entendem esse código da lei do mais forte. Tá claro? Então, esse conceito, ele não é um conceito abstrato. Se você estiver dentro de um presídio, para você sobreviver dentro de um presídio, você tem que se aliar ao grupo mais forte, porque senão você não sobrevive. Hollywood tem nos brindado com diferentes filmes de violência, de todas as escalas e matizes possíveis e imagináveis. A política tem nos brindado com diferentes tipos de violências psicológicas e simbólicas. Então, o que que nós estamos presenciando no mundo com a emergência daquilo que se chama extrema-direita? A trazida para dentro da política, da bandeira, não da resolução de temas e de aprimoramento institucional, mas a vigência absoluta da barbárie. E evidentemente que quanto mais violento for o primata que estiver representando, mais o povo vai votar nele, por imitação simiesca. Então, meus caros, se você não consegue distinguir a diferença de escala e por manobra mimética e ilusória e distópica, você segue qualquer um que fala, vamos combater o comunismo. Você já caiu na escala da filogenia. Não tenho dúvida disso. Isso é um comportamento de massa. Mas existe um comportamento de massa em que a massa é um bando de cordeiro. E existe um comportamento de massa em que a massa é um bando de orcs. Tá claro? Então, os filmes distópicos, do Admirável Mundo Novo, por exemplo, você tem uma massa de cordeiros. As pessoas, a sociedade é bem organizada, é limpinha, é evoluída, entre aspas. Ela é domada. Você não tem ninguém ali quebrando nada. No filme No Senhor dos Anéis, você tem a massa de orcs que, quando entra, ela entra para destruir. Ela não entra para construir nada. Então, nós tivemos na presidência da República um sujeito que falava claramente que veio para destruir tudo. Destruiu. Em 4 anos. E a destruição foi grande. Grande mesmo. E esse sujeito, porque ele nunca trabalhou na vida, enquanto a milicada ficava lá soltando, porque ele só governou por decreto, ficava soltando decretos, o maior número de decretos presidenciais da história da República. Um governo de decreto, de imposição. Ele ficava diariamente andando de moto, e fazendo bandalha pelo Brasil afora, instigando a bilis, o ódio, a raiva nas pessoas. Xingava todos os dias, todos os jornalistas. Não teve um único dia, dos 365 dias por ano, que aquele homem não fazia uma agressão. Então nós temos 4 anos de escala contínua de violência. Eu estou colocando, dizendo que a culpa é só dele? Não. Eu estou dizendo o seguinte: o Brasil, as instituições brasileiras não foram capazes, embora ele tivesse cometido mais de 27 crimes constitucionais, de enjaular esse primata. Ele está solto. Ele e todos os generais. Só botaram aquela meia dúzia de gato pingado lá dos três poderes. Agora vem um outro pior. E vocês acham que esse sujeito, que só pensa em negócio dele, que não tem a menor experiência administrativa, que enriqueceu de uma forma estranha, que é extremamente violento, que joga as pessoas através das mídias sociais contra quem quer que seja, para defender o seu mau caratismo, por que que você acha que ele há de ser uma grande revelação no governo do terceiro maior orçamento do Brasil e de uma das maiores cidades do mundo? O que está se processando em São Paulo é um experimento incivilizacional. São Paulo já está com um governador do Carioca, um outro tipo de miliciano, mais sofisticado, não tão aparente. E agora, se a prefeitura cair nas mãos deste outro tipo de predador, vocês vão ver para onde vai caminhar a política brasileira. Tá claro? Então, para finalizar, o que nós temos aqui é não um esquema de luta política, não um esquema de ideologia. É algo muito pior. Nós não estamos no terreno da política. Enquanto nós estivermos olhando para o terreno da política, nós não vamos conseguir fazer a análise concreta e correta do que está acontecendo, não só no Brasil, repito, bem como no mundo. A violência, ela tem nível, correto? De um nível em diante, ela não é violência mais, ela é barbárie. Tá claro? Inclusivamente esta medida, esta métrica, este escalonamento que faz a diferença entre as coisas, inclusive a diferença na criminalização, um cara que rouba uma lata de margarina não é igual o indivíduo que rouba, velhos, um cartão de crédito, como o Pablo Marçal, correto? Há uma diferença de escala, muito intensa. O indivíduo que mata isoladamente, porque ele assaltou alguém, é diferente do psicopata que mata com uma estratégia. A graduação é diferente. E de acordo com a graduação tem o crime. Então, um país cuja classe política vem se dando ao desfrute de ir desligando cada vez mais os botões da alta racionalidade com a capacidade moral, ética e virtuosa equivalente, só pode estar ou de uma forma involuntária ou de uma forma consciente nos encaminhando rumo à barbárie. E aqui é o seguinte: toda vez que um cenário de caos predomina, alguém lucra com o caos. Quem? Vai vir alguém que vai falar: ora, isso aqui está uma bagunça, vamos agora corrigir. Quem será? Então, eu já falei bastante sobre várias coisas e não pretendo mais abordar esses tipos de assunto, não é? Eu venho tratando sobre uma perspectiva filosófica, fazendo uma avaliação da política brasileira e da história da política brasileira de um modo muito sério. Nós temos vários elementos históricos que foram sendo conjugados para fazer com que a gente chegasse no caos que nós estamos hoje. Não vai ser fácil sair disto. Não mesmo. E não é elegendo um primata, um predador, como salvador da pátria, que o Brasil vai resolver os seus grandes problemas estruturais. E, sobretudo, você que me ouve, você é uma pessoa que investe no autoconhecimento de si mesmo? Mesmo? Você é uma pessoa que consegue coordenar o seu pensamento, o seu sentimento e o seu comportamento para o bem? Essa é a reflexão que todos nós temos que fazer. Vamos ficando por aqui.